efeito dissuasivo. Parece-nos, assim, que o aprofundamento das regras quanto ao tipo de letra e espaçamento entre as linhas a utilizar nas cláusulas inseridas em contratos de adesão deve ser acompanhada de uma abordagem mais holística e menos isolada, bem como o momento apropriado para revisitar os regimes das cláusulas contratuais gerais deve acompanhar o exercício da transposição da referida diretiva europeia atualmente em curso e que vai permitir um conjunto de alterações que contribuirão para aumentar o grau de proteção dos consumidores. Assim, Sr. Deputado, não se enerve, assim, para terminar, somos da opinião que as alterações relativas agora aqui propostas, na especialidade, deve assentar numa discussão global, enquadrada do direito comunitário e das prioridades nos domínios da sustentabilidade e da digitalização, matérias que se vestem hoje, mais do que nunca, da maior relevância. Obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. e Srs. Deputados. Eu, antes de mais, queria cumprimentar e saudar o Partido Ecologista aos Verdes por esta iniciativa e este agendamento e também iniciativa essa que foi seguida e nos mesmos termos e com o mesmo texto por parte do BE. Em relação aos contratos de adesão, penso que está praticamente considerado de forma unânime que há, de facto, uma desigualdade de armas que é evidente entre as partes em presença, normalmente entre grandes empresas, seja na estrada de comunicações, na energia, nos seguros ou no setor financeiro, por um lado, e por outro lado, os utentes ou consumidores desses serviços, incomparavelmente mais vulneráveis, que são confrontados com uma situação normalmente inegociável, de pegar ou largar, é a própria definição dos contratos de adesão, mas que ainda se torna mais complicada e perigosa para os consumidores quando eles próprios não têm pleno conhecimento e percepção daquilo que está a ser contratado por obstáculos que são criados no ato da celebração do contrato. E são criados esses obstáculos na própria forma de apresentação no documento e aqui entramos no tal problema das letras miudinhas, que é o que dá origem a esta discussão e a estes projetos legislativos. Senhores deputados, estamos a falar da fonte, do tamanho das letras nos documentos, e para além do debate mais holístico que não recusamos e que deve realmente ser feito, para trazer a cadeira, é escusado amarrar a cadeira ao comboio e depois tentar puxar tudo junto. Nós queremos resolver esta questão da transparência nos contratos de adesão. É particularmente complicado quando os consumidores, como ainda há pouco se dizia, são confrontados com esta condição de serem proponentes relativamente à própria celebração no termo jurídico daquele contrato, o que ainda os pode tornar mais vulneráveis do ponto de vista da relação contratual. Agora, eu gostaria de fazer recordar aqui a petição que foi lançada em 2012, 2013, e que foi debatida nesta Assembleia sobre esta mesma matéria, e que teve, salvo erro, mais de 14 mil assinaturas, e que teve precisamente esta proposta relativamente ao tamanho das letras nos contratos. E houve, de facto, uma aceitação geral sobre essa ideia. Houve um debate interessante que pode ser, de facto, realizado também na especialidade sobre as consequências ao nível contratual da não aceitação ou do não cumprimento desta mesma obrigatoriedade. E, portanto, a anulabilidade de certas condições ao nível do contrato, etc., é uma questão sobre as consequências e o resultado das empresas que não cumpram essa obrigação, mas eu gostava de trazer também uma outra questão para este debate, que é um problema mais recente, que tem a ver normalmente com os serviços nas telecomunicações, mas não só, em que a aceitação, normalmente, em alteração de termos contratuais, é feita sem papel, com o telecomando da boxe. E isto recentemente aconteceu numa operação concertada das operadoras de telecomunicações que obrigaram os utentes, os consumidores, a aceitar a alteração de cláusulas contratuais no sentido da programação das boxes para a personalização da publicidade que iria aparecer nas gravações dos canais televisivos. Ora, a aceitação que foi colocada aos aos utentes foi com um telecomando. E a questão que se coloca já não é do tamanho das letras no papel, é do envio obrigatório aos consumidores, por exemplo, por via eletrónica, por exemplo, num documento PDF, daquilo que foi acabado de aceitar e daquilo que foi acabado de alterar. Este é um exemplo de uma forma concreta com que nós podemos aperfeiçoar, enriquecer, desenvolver estas soluções ao nível legislativo, no debate na especialidade. E de uma forma simples, concreta, focada na questão da transparência dos contratos de adesão, que é um avanço objetivo e concreto, sem prejuízo desse debate mais alargado que poderemos fazer, mas que para já pode e deve ser concretizado com este avanço e com estas propostas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Márcia Passos.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, cláusulas contratuais gerais e os denominados contratos de adesão. É sempre tempo de defender o consumidor de cláusulas obscuras, de cláusulas imperceptíveis para o cidadão, de cláusulas que não foram sujeitas a qualquer negociação prévia tendente a alcançar um acordo de vontades. Cláusulas que, por isso, são tudo menos a expressão da pura liberdade contratual. É sempre tempo de tornar os contratos que se colocam à frente de um consumidor mais claros, mais objetivos e mais esclarecedores. Quanto menos letras minúsculas, melhor. Quanto menos expressões incompreensíveis a quem não dispõe nem tem que dispor de conhecimentos técnicos, tanto melhor. Mas, senhores deputados, também é tempo de dizer ao Governo que a Diretiva da União Europeia de 27 de novembro de 2019 já existe há quase um ano. É que não chega a legislar sobre mais e mais proibições, quando na prática não existem consequências sérias para quem não cumpre as respectivas obrigações. E foi por isso que surgiu esta diretiva, para obrigar os diversos países a impor sanções a quem não cumpre. Sanções que devem ter em consideração, nomeadamente, a natureza e a gravidade da infração. A diretiva obriga ainda a uma melhor definição sobre algumas noções, por exemplo, a noção de produto, de funcionalidade, de conteúdo digital, uma concretização do que se entende por mercado em linha, o direito ao arrependimento, senhores deputados. A diretiva exige, para algumas situações, que passemos do prazo de 14 dias para 30, por exemplo, quando o consumidor é visitado sem ter pedido por um profissional autenticamente em surpresa. A diretiva tem objetivos claros. Modernização do quadro legal, aumento da transparência, reforço dos direitos dos consumidores, seja através de indemnizações, seja através do reforço das penalizações, nomeadamente no que respeita às transações online. Como veem, senhores deputados, é preciso fazer muito mais do que estipular tamanhos mínimos para a letra nos contratos de adesão. E não só é preciso, como não se percebe, o que é que o Governo está à espera? Um ano, senhores deputados. A diretiva tem quase um ano e nenhuma iniciativa o Governo tomou.
Esqueceu-se.
E se a pandemia, que serve para justificar alguns atrasos, aqui é exatamente o contrário. Fruto da pandemia, é conhecido o aumento das vendas online. Ou seja, é conhecido que cada vez mais os consumidores precisam de proteção nestas transações. Por isso, senhores deputados, não só é tempo, como é urgente, aumentar a segurança jurídica dos consumidores. Ou será que o direito dos consumidores não é uma prioridade para este Governo? Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Temos aqui em discussão a transparência nos contratos de adesão. E eu quero felicitar os Verdes e o Bloco de Esquerda de terem trazido esta, terem esta iniciativa, trazerem isto a debate, porque parece ser uma matéria de pormenor, mas não é. É uma matéria muito importante. E o termos cláusulas contratuais que sejam perceptíveis ao consumidor, isso permite não só o maior esclarecimento do consumidor, como permite também, como é evidente, transparência contratual. O que nós nos deparamos é muitas vezes com contratos extensos, com contratos muito complexos, e todos nós muitas vezes assinamos contratos sem ter verdadeira consciência do que é que nós estamos muitas vezes a assinar. E por isso, o termos essa consciência numa relação que muitas vezes é desigual entre o consumidor e muitas vezes grandes empresas, quando assinamos esse tipo de contratos, é algo que deve ser acautelado. E portanto, a questão da dimensão da letra das cláusulas dos contratos, como é evidente, aquelas letras mais pequeninas, elas devem ter uma dimensão maior. Mas devíamos ponderar algo também que fosse um bocadinho mais além. O CDS terá uma iniciativa nesse âmbito, e que passa pelo seguinte: a existência de uma espécie de um sumário, de um resumo, daquilo que são as cláusulas mais importantes. Todas estas áreas, energia, banca, seguros, todas elas têm reguladores. E, portanto, termos um sumário com aquilo que é a informação mais relevante para o consumidor, isso é algo positivo e que reduzirá, seguramente, muita da litigância que existe. E, portanto, temos perfeita consciência da importância desta matéria e, portanto, saudamos estas iniciativas e vamos votar favoravelmente. Muito obrigado.
Obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Obrigado, Sr. Presidente. Chega, começa por saudar esta iniciativa dos Verdes e do Bloco de Esquerda sobre esta matéria, com duas dimensões diferentes. Uma primeira de quatro reflexões que é preciso fazer. Compreender que as cláusulas contratuais gerais, o exclusivo da letra, não é uma problemática única das cláusulas contratuais gerais. Domínios como o da publicidade, por exemplo, exigiriam uma equiparação legislativa também nesta matéria. Mas era preciso que o projeto fosse mais longe. Por exemplo, nas sanções. O que é que acontece a um contrato que viole essa regra? É nula, é excluída ou é anulável? Porque vai variar muito em termos de impacto, nomeadamente para o aderente, que pode vir-se assim privado da consequência que seria manter o contrato válido. E era importante que ficasse esclarecido, em termos de cláusulas excluídas ou cláusulas nulas, qual seria o efeito genérico desta situação. Por fim, em relação a essas mesmas cláusulas e ao efeito que podem ter. Porque continuamos com outro problema na ordem jurídica portuguesa, que é, muitas vezes, os consumidores vencem um processo em tribunal com uma determinada cláusula face a uma determinada empresa. Mas só vale para essa empresa e para essa cláusula. Outra tem uma cláusula exatamente igual dois dias depois e não há nenhum efeito. E isso mereceria não apenas esta iniciativa, mas uma iniciativa que conseguisse criar algum efeito genérico em termos normativos, e que impedisse que, quando há uma decisão judicial a anular ou a declarar nula uma cláusula completamente abusiva, pudesse ter um efeito genérico e não termos que ir caso a caso, empresa a empresa, ação a ação. Por fim, vou terminar, Sr. Presidente, dizer apenas isto. Passado tanto tempo da diretiva aprovada, não se compreende que o Partido Socialista não tenha tomado ainda nenhuma iniciativa para implementar efetivamente uma matéria tão importante para os consumidores e continua a justificar a pandemia como um efeito útil e necessário para não fazer absolutamente nada.
Muito obrigado. Tem a palavra agora a deputada Isabel Pires, por uma segunda intervenção. Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Srs. Deputadas, apenas para realçar três pontos que nos parecem relevantes neste debate. Eu creio que nesta Câmara todos percebemos que existe uma necessidade e, em determinados casos, urgente de revisitar a legislação que contenda a questão das cláusulas contratuais gerais, por, acima de tudo, defesa do consumidor e por causa de se tratar de uma relação desigual. Dizer que, relativamente aos novos desafios com os contratos online, é uma matéria importante e, desse ponto de vista, parece-nos que este Parlamento em Comissão deverá, e temos esse dever de fazer esse acompanhamento e aprofundar estas propostas legislativas. Por outro lado, a questão das cláusulas nulas e de valerem para outros contratos que tenham cláusulas semelhantes é uma das propostas que está exatamente exatamente no projeto de lei do Bloco de Esquerda, porque nos parece que, de facto, além de poder ajudar a minimizar ou a diminuir o contencioso que existe, ajuda, obviamente, todos os consumidores, até porque sabemos que estes contratos, independentemente às vezes dos setores de atividade a que eles se refletem, têm cláusulas